Estamos esta tarde a conhecer o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. As primeiras vacinas contra a Covid-19 deverão chegar a Portugal em janeiro. E numa edição especial da nossa rubrica de ciência, aqui da tarde em direto da Rádio Observador, vamos falar sobre a história das vacinas, porque existem vários processos de produção das mesmas, mas explicações mesmo eu vou deixar para o nosso convidado.
É isso mesmo. Vamos falar com José Miguel Azevedo Pereira, virologista do Departamento de Microbiologia e Imunologia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Muito boa tarde, José Miguel Azevedo Pereira. Vamos aqui para uma espécie de aula de história sobre as vacinas. Antes de mais, vamos a uma pequena explicação. Como é que são produzidas as vacinas? E falamos aqui também de um modo genérico, não nos centrando aqui apenas nestas vacinas contra a Covid-19, que, como sabemos, também tem aqui esta grande componente de evolução científica. Nunca antes, creio, uma vacina tinha sido feita, tinham sido produzidas vacinas neste campo também com tanta rapidez, mas José Miguel Azevedo Pereira, vamos a isso. Como é que são afinal produzidas as vacinas?
Olá, vivam, como estão? É um prazer estar convosco e um prazer falar sobre este assunto.
Seja bem-vindo.
Obrigado. Olha, as vacinas, quer dizer, as vacinas começaram, é curioso porque começou-se a vacinar pessoas sem se saber que se estava a vacinar pessoas, ou seja, sem se perceber o que é que se estava realmente a induzir, mas os efeitos práticos eram o que contou. E por exemplo, temos exemplos na nossa história da infecciologia que nos dizem, por exemplo, que para a varíola, portanto a varíola, como sabe, foi aquele drama durante vários séculos na humanidade. E toda a gente tentou arranjar estratégias para vacinar, sem dar este nome, obviamente, para tentar criar na população uma situação de proteção em relação a uma infecção, que no fundo é isso que se pretende com a vacina. Não é? E repare, nós, para vermos esta história, temos que recuar já vários séculos, até para coisas que nos arrepiam hoje, porque a ética aí não era usada, não havia sequer estas preocupações como hoje em dia temos, mas que realmente temos, por exemplo, o exemplo mais remoto disso é, temos que recuar ao século XVI, em que na China, para a varíola, o que é que era feito? As crianças eram instiladas, portanto eram, digamos que, inoculadas dentro das suas fossas nasais, portanto, preparados a partir das crostas de alguém infectado com varíola. Portanto, estão a ver que isto é uma situação perfeitamente hoje inadmissível e perfeitamente longe de tudo o que era feito.
Que arrepia, como dizia, não é, João?
Que arrepia, exatamente. E, portanto, mas que funcionava. Portanto, no fundo, aliás, eles começaram a chegar à conclusão que havia ali qualquer coisa. Porquê? Porque quem tinha tido varíola, eles perceberam que quem, portanto, tinha tido varíola e recuperava, não era infectado novamente, portanto não desenvolvia varíola mais. Aliás, eles eram usados para tratar dos que estavam com varíola, portanto para não haver mais contágios, as pessoas que já tinham tido a infecção eram as usadas para fazer o tratamento dos que estavam com varíola na altura. E, portanto, a história foi, ao longo de vários séculos, foi baseada neste empirismo, basicamente. Depois chegamos ao fundo do século XIX, em que o Pasteur já desenvolve uma vacina de uma forma mais racional, que é a vacina para a raiva, e entramos no século XX. E então aí sim começam-se a desenvolver todo o manancial de vacinas que hoje em dia temos, quer para vírus, quer para bactérias, e que na verdade nos permitem uma coisa fantástica. Aliás, o desenvolver de uma vacina é digamos que o polo máximo, a expressão melhor que pode haver de controle de uma infecção, de prevenção dessa infecção. Repare que a vantagem que nós podemos ter de sermos vacinados para, por exemplo, sarampo, por exemplo, varíola. A varíola já não tanto, porque hoje em dia já foi erradicada, mas podemos ser vacinados e irmos para a rua à vontade, coisa que não podemos fazer com este vírus. Não sei se já repararam nisso, não é? Qual vai ser a grande diferença? A partir do momento em que se desenvolve uma vacina, essa infecção tem, digamos, em termos teóricos, pelo menos, a possibilidade de vir a ser erradicada. E já conseguimos isto, graças à vacina, conseguimos erradicar a varíola, que foi um drama, como disse, durante largos séculos, em várias regiões. Estamos em vias de poder erradicar uma segunda, que é a poliomielite, também graças à vacina, e quem sabe, a partir daqui, quantas mais não conseguiremos erradicar à medida que formos capazes de vacinar o número suficiente de indivíduos para que a infecção deixe de existir. E mais um dado, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas se distraem e não reparam nisso. Sem ser destinado a prevenir o cancro, já temos vacinas que previnem cancros. Por exemplo, a vacina para o vírus da hepatite B, e o vírus da hepatite B é um dos agentes causais de carcinoma hepatocelular. Ao prevenirmos a infecção por vacina do vírus da hepatite B, estamos a prevenir um cancro. E outro melhor exemplo ainda, e que afeta particularmente a população feminina, que é a vacina para o papiloma. O vírus do papiloma provoca mais de 90% dos casos de cancro do colo do útero, e ao vacinarmos as mulheres e as meninas durante a puberdade e depois mais tarde, e provavelmente também os meninos, porque os meninos também vão ser englobados na vacinação para o vírus da papiloma humano. O que é que vamos conseguir? Daqui a alguns tempos, vamos conseguir, não direi erradicar, mas pelo menos diminuir drasticamente o número de casos de cancro do colo do útero.
Mas
Isto é
chegar a essa
fantástico.
fórmula de uma vacina é uma coisa muito, muito complexa. Se calhar quem nos está a ouvir está a pensar, no caso da vacina contra a Covid-19, tudo isto correu, na verdade, bastante rápido. Há aqui várias fases que foram sobrepostas,
Certo,
José Miguel Azevedo
certo,
Pereira. Acho que se calhar é importante
certo, certo,
nós
certo.
explicarmos isto, não é?
No fundo, começou tudo no princípio, em janeiro. Quem esteve mais atento reparou que em janeiro saiu, foi publicada a sequência do genoma do SARS-CoV-2. Coisa que normalmente, e repara, os primeiros casos a serem descritos foram finais de dezembro, não é? Princípios de janeiro. Em finais de janeiro, se não estou em erro, foi descrito o genoma, e a partir daí, a partir do momento em que nós conhecemos o genoma, conhecemos o bilhete de identidade de um vírus. E, sabendo esse genoma e havendo já, em termos de tecnologia, a possibilidade de criar formas vacinais a partir desse genoma, cada empresa foi desenvolver, dentro daquilo que já tinha o seu nicho de conhecimento, e, por exemplo, no caso dos vírus desculpem, da vacina da Pfizer e a vacina da Moderna, mas também a vacina da Janssen e a vacina da AstraZeneca, todas estas companhias já tinham experiência em criar formas vacinais para outros vírus, obviamente, não para este, e o que fizeram foi adaptar toda a tecnologia que já tinham montado, sabendo o genoma deste vírus, mudaram o gene que queriam que passasse a ser usado como vacina. Fizeram essa construção, começaram a fazer os primeiros ensaios, fase 1, fase 2, fase 3. O que é que normalmente acontece? A primeira, digamos, o beabá de tudo isto é conhecer o genoma. Muitas vezes o genoma conhece muito, muito depois da doença ser descrita. Depois, não há tecnologia montada, neste caso já havia. Depois fizeram uma estratégia que faz todo o sentido, que é, em vez de se fazer a fase 1, esperar pelos resultados da fase 1, avaliar os resultados da fase 1, avançar para a fase 2, fazer o mesmo no final da fase 2 e avançar para a fase 3 e fazer o mesmo no final da fase 3 e depois pensar em fazer a submissão às entidades reguladoras, o que se foi feito foi fase 1. Depois a 2 e a 3 em simultâneo, porque no fundo o que é que distingue a 2 e a 3? É o número de voluntários que estão envolvidos. Se nós fizermos um ensaio com 1.000 pessoas e simultaneamente estivermos a fazer um em paralelo que englobe 20 mil, 30 mil ou 40 mil, eu vou poder aferir a nível da fase 2 se tudo está a correr como eu estou à espera e simultaneamente cooptando sucessivos voluntários na fase 3, aumentar o número de pessoas testadas. Portanto, para que no final da fase 3 eu diga, eu testei 40 mil ou 50 mil pessoas, destas eu tive estes efeitos secundários, tive esta eficácia, e portanto, perante estes dados, eu submeter à agência reguladora e dizer, meus senhores, nós estamos em condições de avançar para a distribuição desta, ou melhor, tradicionalmente nesta fase eles iriam pedir para começar a fazer a produção. O que é que as companhias fizeram? Até a produção foi simultânea com as fases 2 e 3, ou
Precisamente
seja, já
para
estão a
acelerar o processo
produzir
todo.
exatamente. Portanto, no final, em 10 meses, sensivelmente, 9, 10 meses, conseguimos ir desde o genoma até à vacina, que agora está na fase em que as entidades reguladoras europeias, americanas e nacionais vão avaliar e dizer assim, senhoras e senhores, têm um produto que é suficientemente eficaz e, acima de tudo, seguro para poder ser administrado à população.
Mas, portanto, José Miguel Azevedo Pereira, já temos aqui muito pouco tempo. Queria pedir-lhe só de uma forma
Posso?
muito breve que nos dissesse. Já nos falou dessa evolução que ocorreu, ou seja, com estas vacinas, com todo o processo a ser feito de forma muito mais célere, também com essa informação que já havia logo no início do ano sobre o genoma. Esta rapidez, esta brevidade com que está a ser feito este processo, não coloca, na sua opinião, em risco aquilo que é o resultado final, ou seja, termos uma vacina que não tenha efeitos adversos que sejam muito nocivos para os doentes e para quem tomar, no fundo, para quem for administrada esta vacina, e se as taxas de eficácia vão corresponder àquilo que era o expectável.
Ora bem, isso repare-se que mesmo uma fase
Ou
3,
seja, no fundo, se a
sim.
rapidez não pode ser inimiga da perfeição.
Eu participei num webinar a semana passada e no fundo, já expressei esta opinião nesse webinar. E a minha opinião é a seguinte, e sendo muito pragmático, para já, primeiro, nada há 100% seguro. Nem o pó de talco é 100% seguro. Porque pode causar alergias, pode causar infecções cutâneas, etc. Portanto, 100% seguro não vai haver. Nunca vai haver, não há para nenhuma vacina. Há sempre um caso em 1 milhão ou um caso em 10 milhões que, porventura, desenvolve por via de uma idiosincrasia qualquer, genética ou outra, acaba por desenvolver uma resposta anormal a essa vacinação. Isso é ponto assente. O que vai acontecer é, à medida que as pessoas vão sendo vacinadas, as raridades poderem surgir. Com certeza que sim. Mas não creio que sejam raridades do género de levar as pessoas a estados de morbilidade ou sequer de mortalidade neste contexto. Portanto, não creio que não seja seguro. E por outro, qualquer companhia farmacêutica, das companhias que estão neste momento bem posicionadas para lançar vacinas para o mercado, nenhuma delas quer correr o risco de lançar um produto para o mercado se não tiver uma segurança absoluta de que aquilo é seguro. Caso contrário, estão a pôr em risco décadas de nome feito dessas companhias, nomes como a Pfizer, como a Janssen, como a AstraZeneca, não estão dependentes de criar uma vacina para terem o seu nome, eles já têm um nome instituído, já são companhias fidedignas e, portanto, obviamente que vão querer manter esse estatuto e não vão lançar para o mercado coisas que eles próprios não acham que são seguros. Obviamente que as entidades reguladoras têm um papel a fazer, que é averiguar e confirmar todos aqueles dados que as companhias vão apresentar. E decidir em função disso, não é?
José Miguel Azevedo Pereira, agradeço-lhe ter estado connosco na tarde em direto. É virologista do Departamento de Microbiologia e Imunologia da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Falámos da história da vacinação, aqui bastante sinteticamente, na verdade, muito rapidamente, neste dia em que ficámos a conhecer o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.